また別種。
Mais uma vez, muito bom dia. Estamos então de regresso para o Mata Bicho, o programa de informação das manhãs da Rádio Universidade de Coimbra. Vamos dar destaque às principais notícias do dia e começamos já pela imprensa regional. O Diário de Coimbra diz-nos em manchete que a integração de ucranianos esbarra na falta de habitação. Há um ano, a invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeou uma trágica crise de refugiados, muitos deles encaminhados para Portugal. Em Coimbra, a AMI é uma instituição de referência no acolhimento com 125 famílias ao seu cuidado. Também nas chamadas à primeira página, a Mata do Bussaco, que concorre à distinção europeia, o conjunto patrimonial da Mialhada, é um dos dois candidatos nacionais ao título de marca do património europeu. E o destaque fotográfico do Diário de Coimbra vai para a vigília pelas vítimas de abusos sexuais da Igreja ou na Igreja. Passo ao Diário As Beiras. Hoje a manchete das Beiras faz-se com os 55 mil visitantes anuais na Biblioteca Municipal de Coimbra, que está a assinalar 100 anos de vida durante todo o ano de 2023. O destaque fotográfico de hoje das Beiras vai para o stand da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que leva o stand digital à Bolsa de Turismo de Lisboa. A região vai apresentar-se com materiais reutilizáveis, sem papel e com uma abordagem responsável do ponto de vista ambiental. Nas chamadas à primeira página das Beiras, o abaixo-assinado contra a construção, furtado à porta de casa, e ainda a obra para a margem esquerda que impede a ampliação da Faculdade de Desporto. E já temos connosco a Helena Mendes, a líder da bancada do CDS-PP na Assembleia Municipal de Coimbra. Muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigada eu pelo convite.
E por mais uma vez ter vindo à RUC. E começávamos não pelas Beiras nem pelo Diário de Coimbra, mas por uma notícia que vem no Campeão das Províncias, que dá grande destaque aos serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra. E uma manchete que nos diz que custam 2 mil euros por hora mesmo parados. As contas foram feitas por Gouveia Monteiro, que é o coordenador do Movimento Cidadãos por Coimbra. Diz-nos ele que os SEMETUC custam ao município 2 mil euros por hora de dia e de noite a andar ou parados. O destaque também hoje, não mencionei, mas para a entrevista a João Gabriel Silva, ex-reitor da Universidade e atual presidente do Executivo do IPN, que aponta o emprego como a principal preocupação de Coimbra e acusa o anterior Executivo de falta de vontade de falar com os investidores. E eu começava exatamente pelos SEMETUC, que continuam a dar que falar, pelas boas e pelas más razões. Más razões têm a ver com o envelhecimento da frota. A Câmara de Coimbra apresentou o plano de renovação da frota, que é cumprir-se. É preciso dizer que é necessário financiamento de fundos públicos e europeus para que isso se cumpra. A cumprir-se, de facto, a frota ir-se-á renovando, mas o que acontece é que os problemas são diários e são de manutenção, de equipamento, alguns autocarros que não passam. E eu perguntava-lhe se a recuperação da procura que a oposição tem mencionado muitas vezes só por si se poderá ajudar à resolução deste problema.
confesso que tenho algumas dúvidas relativamente a essa recuperação futura, até mesmo porque não vamos escamotear aqui esta realidade. Com o Metro Mondego, provavelmente os Semetuc dentro da cidade terão menos utilizadores ainda. Não conheço esse estudo que é referido no Campeão das Províncias, mas sei.
Ele ainda não foi apresentado à Assembleia Municipal, mas vai ser.
Hoje.
Ele está em discussão pública.
Refere-se ao plano de renovação.
O plano apresentado para a renovação.
Sim, esse conheço. Não conheço, é o estudo que indica que ele custa... Exatamente. Exatamente. Não me custa muito acreditar que os valores sejam relativamente próximos disso. Mas é preciso haver aqui uma discussão. É um serviço público, de facto, imprescindível. O transporte público tem que ser assegurado. Em qualquer sítio é caro, aqui também. Talvez a lógica com que está organizado não seja a melhor de todas. Aliás, esta é uma solução pouco habitual. Nem a empresa municipal, nem é propriamente o serviço do município, é ali assim qualquer coisa a meio que em algumas situações lhe confere a lógica de empresa municipal e noutras lhe confere o estatuto de departamento da Câmara. Era talvez preciso nesse aspecto que ter-se feito alguma coisa, por exemplo, experimentar-se a internalização no sentido de poder fazer-se uma melhor...
Deu uma grande discussão na Assembleia Municipal.
Deu. Há medo sempre na mudança.
Acha que os deputados tiveram medo, uma vez que os trabalhadores, eu não digo invadiram, mas foram aceites em grande número a sua presença nessa Assembleia Municipal, e que os deputados tiveram
medo
da internalização?
Não, sim. Não. É uma questão política, basicamente. Não. Aliás, os funcionários tiveram, e muito bem, de uma forma extremamente ordeira, extremamente cortês. Os representantes sindicais intervieram de uma forma muitíssimo correta e muitíssimo adequada ao momento. E, portanto, não há nenhuma razão para se achar que houve medo. Há realmente confronto político nesta matéria. Houve necessidade de algo. Qualquer mudança provoca algum receio. E, neste caso, os trabalhadores tiveram receio dessa mudança e, nesse sentido, movimentaram-se. E depois também foram imediatamente apoiados pelos partidos de oposição, como é óbvio, que utilizaram e aproveitaram o momento para se opor aos intentos deste município do atual executivo. Talvez tenha sido uma pena, porque a gestão de recursos humanos podia ser outra. Há de facto necessidade de gerir melhor os recursos humanos do Semetuc e não apenas os meios materiais e os autocarros, que todos sabemos que são poucos e velhos. Mas toda essa nova gestão era absolutamente necessária. Não foi possível e assim continuamos. De facto, é um assunto para o qual todos os munícipes têm que olhar com atenção, porque é necessário aquele serviço, é necessário dinheiro para ele. É muito caro, e a isto vai acrescer ainda o facto de o município ter que contribuir agora no futuro para os transportes intermunicipais. Coimbra vai ter que anualmente contribuir com mais de 1 milhão de euros, a acrescer a tudo aquilo que é preciso colocar no Semetuc. É realmente um montante demasiado grande para uma cidade, para um concelho que tem um orçamento que não é o de Lisboa ou do Porto, não é?
Portanto, sobretudo a nível das receitas, neste momento.
Exatamente.
Há um equilíbrio entre a receita e a despesa.
Mas exatamente.
Que pode ficar em perigo caso haja um...
E o facto de nós não termos iniciativa privada, empresas...
João Gabriel Silva falava exatamente nisso, no emprego que é necessário criar, emprego qualificado, evidentemente, porque existe muito emprego, mas muito precário.
Precário é uma coisa, ter necessariamente que ser qualificado é outra. Eu defendo exatamente o emprego estável, mas todo o emprego. Há trabalhadores e há pessoas que necessitam de diferentes tipos de emprego, até porque elas próprias escolheram na sua vida diferentes percursos de formação. E, portanto, o desejo de que todos os empregos têm que ser altamente qualificados também é um bocadinho, talvez um mito que não seja, que nos afaste da realidade. É evidente que Coimbra precisa, e é talvez a maior urgência de Coimbra, diluei hoje na Assembleia e antecipo aqui, Coimbra precisa urgentemente, é a sua maior urgência, é apostar a sério na captação de investimento, de se reindustrializar, de haver um plano bem conseguido para reindustrialização, para que possa haver criação de novos postos de trabalho, geração de riqueza. Nenhum serviço público se aguenta, não é possível, sem que haja por trás iniciativa privada. Portanto, em si, falo de democracias liberais, noutros sistemas, eventualmente isto pode ser, mas penso que não são aqueles que nenhum de nós quer para o nosso país.
O que é que, do seu ponto de vista, tem feito com que os investidores internacionais ou mesmo nacionais não vejam Coimbra como uma cidade possível para investir? Não estou a falar de habitação, mas de fábricas. Exato. De transformação de produtos.
Bom, durante muitos anos houve um desinteresse grande pelas empresas. Continua a haver uma desconfiança grande no mundo empresarial. E eu não consigo entender esta desconfiança. Talvez a devêssemos deslocar justamente para os que se perpetuam na gestão de serviços públicos, daqui para ali, dali para acolá. Porque um empresário é aquele que arrisca o seu dinheiro, arrisca a sua vida e é por sua própria conta e risco. Não é nada equivalente a outros gestores que tomem boas ou más decisões, não têm que arcar com as consequências, ou raramente têm. Portanto, é um mundo muito mais regulado e é talvez aquele que é o único que pode dinamizar o país e gerar, de facto, riqueza de base. Os melhores salários atualmente são pagos no privado, não são pagos no público. Os melhores projetos de vida para os trabalhadores estão a acontecer nos serviços privados, nas empresas e não nos serviços públicos, que cada vez têm salários mais reduzidos e constrangimentos maiores nas progressões das carreiras e